Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia. Nosso Deus, Ele é soberano. E é o Deus que é um Deus presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós não temos dúvida em relação a isso. Eu creio que todos aqui já foram socorridos por momentos difíceis que nós passamos. Nós já passamos por desafios que, como diz alguns aqui em especial, como eu, nós já passamos por desafios que a gente achou que não ia dar conta da própria vida. A gente achou que ia ser muito grande, a gente não ia dar conta, ia perecer naquilo. E o Senhor entrou com socorro. O Senhor entrou com intervenção, porque Ele é o socorro bem presente. Nossos irmãos lá do sul, eles estão passando uma luta terrível. É um desafio que para muitos, alguns estão perdendo a vida, para outros estão a ponto de não aguentarem mais. Essa calamidade que aconteceu lá nunca aconteceu no Brasil e quiçá no mundo. Uma calamidade de tamanho porte como esse que aconteceu. E a gente tem visto, tem acompanhado daqui, através de reportagem, através de notícia dos nossos irmãos, de pastores, da Aliança Evangélica, que está acompanhando de perto. E a gente hoje, nós temos ajudado financeiramente, embora está difícil chegar o recurso lá, e temos ajudado em oração. Então a gente precisa orar para que Deus intervenha no meio dessa terra, no meio desse povo, e Deus traga um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de reconstrução, literalmente. Aquele povo vai precisar reconstruir aquele estado, irmãos. E nós precisamos orar para que Deus intervenha nisso. Eu queria chamar a Geraldine para estar fazendo essa oração. Essa é a nossa parte. Então a gente tem chorado, eu tenho ficado muito triste, eu tenho até evitado ver algumas coisas, principalmente algumas tragédias que eles mostram de vidas sendo ceifadas. Eu tenho evitado porque isso tem entristecido muito meu coração. Tem irmãos nossos lá, eu estava conversando com um irmão lá de Minas, ele tem um filho trabalhando lá, e esse filho é capelão do exército lá, e o filho dele passou imagens assim que nem a reportagem passa. Então a gente quer clamar ao Senhor, a gente quer pedir ao Senhor, crendo na intervenção de Deus e sabendo que Ele é soberano. Essa tragédia não pegou Deus de surpresa. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. E tem um motivo para isso. Ele é o socorro bem presente. Amém, irmãos?
Pai querido, nós glorificamos o Seu nome, Pai. Porque nós cremos que tudo está sob o Teu controle, tudo está, ó Pai, debaixo das Tuas, da Tua poderosa mão, Senhor Jesus. Ó Pai, mas Tu és o Deus também, ó Pai, do pobre, do aflito e do necessitado, Senhor. Assim está escrito na Tua palavra. Tu és o Deus do socorro, Senhor Jesus. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro, ó Pai, daquelas famílias, Senhor. Famílias enlutadas, Senhor Jesus. Famílias que estão procurando, ó Pai, seus entes queridos, seus parentes, seus familiares. Pessoas que estão soterradas, Senhor Jesus. Que nós não sabemos se estão vivas, ó Pai querido, mas que muitas vezes estão ali soterradas, clamando para que alguém os veja, para que alguém os socorra. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, dessas pessoas que estão vivendo essa situação. Pessoas, ó Pai, que perderam suas casas, perderam tudo que tinham, que possuíam, ó Pai. Ó Deus, pessoas que perderam seus filhos, Senhor Jesus. Pais que estão chorando, Senhor, pela morte dos seus filhos, ó Deus. Que estão lamentando, ó Pai, chorando a dor da perda de um filho, Senhor. A dor da perda de um cônjuge, Senhor, de um pai, de uma mãe, de um parente, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua intervenção, Senhor. A Tua igreja clama, a Tua igreja chora e pede, ó Pai, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desse povo que está chorando, Senhor. Ó Deus, há povo Teu ali também. Os Seus filhos também estão ali. Há uma igreja Tua ali também, Senhor Jesus. Ó Pai, há um povo que também não Te conhece, que está padecendo, Senhor. está sofrendo, Jesus, e que precisam, ó Pai, ter a salvação, precisam ser encontrados pelo Senhor. Oh Pai querido, Tu és aquele que transforma o mal em bem, Senhor Jesus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode reverter, que o Senhor pode transformar essa situação, que o Seu nome pode ser glorificado mesmo em meio ao caos. O Seu nome pode ser glorificado, Senhor, o Seu nome pode ser exaltado, Senhor, mesmo em meio ao caos, ó Pai, porque Tu és o Deus que transita no meio do caos, Senhor, e tudo está debaixo da Tua potente mão. O Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas, Senhor. Nada escapa ao Teu controle, Senhor. Ó Deus, Tu és aquele, ó Deus, que move reinos. Tu és aquele que move nações. Tu és aquele que move o coração dos governantes, dos reis, ó Pai, para favorecer uma terra, para favorecer um povo, Senhor. Ó Pai, por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Move, Senhor, situações para socorrer aquele povo que ali está. Move situações, situações, ó Pai, move corações, Senhor, para socorrer, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão padecendo, ó Pai, que estão passando por essas aflições, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Levanta socorro, ó Pai. Abre portas, levanta ajudadores, envia socorros ali, Senhor. Levanta a Tua igreja, ó Pai. Eu sei que a Tua igreja tem se mobilizado, Senhor, para socorrer, ó Pai. Mas abre portas para que as pessoas possam chegar até eles, Senhor. Abre caminho, Senhor, para que a Tua igreja, Pai, possa chegar até eles, para que o socorro, ó Pai, para que o dinheiro, para que as roupas, o alimento, possa chegar até eles, ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer limitação, ó Pai, toda e qualquer barreira, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Mas abre o caminho, ó Pai, para que o socorro, para que a provisão, ó Pai, chegue até eles, ó Pai, não só a provisão material, mas a provisão do Teu reino, a provisão, ó Pai, celestial, a provisão da Tua palavra de salvação, em nome de Jesus, amém, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade no nosso mês da família, né? A gente está todo esse mês aqui, todos já estão acompanhando e sabem. Todo o nosso foco, todas as nossas pregações, estudos, todos os nossos eventos aqui na igreja estão voltados para o mês da família. É um mês que a gente dedica para a gente poder receber mais do Senhor para as nossas famílias. A gente tem orado por isso hoje, a gente, em cima disso nós já oramos. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um pouquinho mais sobre essa questão de família, em especial falando sobre oração novamente. E eu gosto muito desse tema, gosto de falar sobre esse tema, mas a gente vai falar sobre o poder da oração na família. E isso é assim, eu creio que todo mundo, quando a gente ouve falar, né, principalmente uma frase, o poder que a oração tem numa família. E é importante a gente poder entender isso, absorver isso no nosso coração, para isso não virar algo místico na nossa vida, para isso não tornar um folclore na nossa vida, como muitas vezes a gente ouve aí, as mídias em especial hoje estão propagando tanta coisa que a gente olha assim e fala, meu Deus, da onde eles tiraram essa ideia ou estão começando um tipo de trabalho desse? Qual é a base bíblica que tem para isso? Ah, mas tem que orar, tem que orar, tem que orar. Amém, nós temos que orar, sim, clamar ao Senhor, mas nós precisamos fazer isso com entendimento. A gente precisa ir fazer isso entendendo o que nós estamos fazendo, porque o Senhor estabeleceu uma ordem, o Senhor estabeleceu princípios para que as coisas se movessem no reino espiritual. E é importante nós entendermos, porque se a gente não entender, as nossas orações, o Senhor Jesus falou que vão ser vãs, orações às vezes tolas, pedidos tolos que nós fazemos. Por quê? Porque a gente não tem noção daquilo que Deus está pedindo para nós. Então quero que você abra a sua Bíblia, eu vou colocar o texto aí, mas abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Vamos lá. Tá, 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 20. Dá para todo mundo ler aí? Dá sim, tá legal, tá? Esse texto é o texto conhecido, 1 Samuel, creio que é um dos livros históricos que nós mais gostamos de ler, porque trata da história de um grande homem de Deus, de um juiz que foi profeta, que foi tremendamente usado por Deus. E nós vamos ver aí, nesse comecinho, essa família, o que, que essa família viveu para Samuel chegar, tá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Vocês viram quanto nome de filho aí, irmão? Dá para colocar nos filhos, escolha aí, só nessa segunda e terceira linha aí, tem nome. Ah, eu não sei que nome colocar no meu filho. Escolhe aí. Oi, Zufi. Pense aí. Rapaz, tem uns nomes aí que são bem legais, né? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Todo mundo conhece a história de Ofni e Finéias aqui, né, irmãos? Esses caras eram sacerdotes, irmãos. Eles se aproveitavam das mulheres que iam oferecer sacrifícios. Eles comiam sacrifícios. E eles faziam todo tipo de perversidades. Era o sacerdote na época lá. Dá para a gente ter uma ideia de como a coisa estava tenebrosa espiritualmente naquele lugar. Eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ana era provocada, ela chorava e não comia para uma festa, uma celebração, e por conta dessa cidadã de bem chamada Penina. É, irmãos, não falta gente desse tipo na nossa vida, viu? Ela chorava e não se alimentava. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, isso aí é o sacerdote Eli que terminou de comer e beber, viu? Sacerdote Eli, sentando numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma batida chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaô, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso aí é para saber, irmão. Todo mundo conhecia Samuel, não só por ser um homem de Deus, pelas obras que ele praticava, mas porque lá naquela época, todos já sabiam que um homem que não cortava, que nunca cortou o seu cabelo e que deixava a barba crescer, era um nazireu, era um separado do Senhor. Então, de longe as pessoas já conheciam Samuel pelo cabelo e pela barba, que ele devia ser bem cabeludo, cabelo nas costas, a barba devia ser enorme, porque nunca passou navalha na barba dele, tá? Aí ela fala assim: se tu me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor, nunca vou cortar o cabelo e nem a barba. E enquanto ela orava, continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, para com essa cachaça. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então, Ela falou para ele: não julgues tua serva, uma mulher imoral. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém, irmãos? Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui para meditar nela e para, ó Deus, extrair lições dela, Senhor. Então fala conosco. Ó Deus, me usa mais uma vez para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente quando vê essas histórias bíblicas, a gente precisa ler, e nós já ensinamos, a gente, vocês aprendem isso na EBD, outros nos cursos que a gente ensina aqui, a gente precisa ler o texto e aprender a fazer isso e não deixar de fazer isso, ler o texto como um todo, para a gente tirar as lições importantes e entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente parte para esse texto aí e a gente só ora a parte que Ana orou e ela pediu ao Senhor e clamou e fez um voto ao Senhor e o Senhor atendeu a oração de Ana e lhe deu um filho. Mas é importante a gente começar no capítulo 1, por isso que eu fiz questão de ler lá do versículo 1 até o final aqui, para a gente poder entender, porque se a gente não entender isso, às vezes nossa vida está acontecendo alguma coisa nas nossas vidas e a gente não se dá conta, a gente não presta atenção o que está acontecendo na nossa vida e a gente está lá, ajoelhado, está clamando ao Senhor, está orando e não estamos atentos com o que está na nossa volta. E isso é importante, esse texto nos ensina muito com isso. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que a vida em família não é tão simples assim não, irmãos. Vida em família não é tão simples assim não. O texto já começa relatando que tinha um cabra chamado, era cabra, né? Mas era ovelha, tá? Era cabra mais ovelha. Mas tinha um homem chamado Eucana, ele tinha duas mulheres, ele morava com essas duas mulheres. Penina, ela teve filhos e filhas, e vários filhos e filhas. E essa família, ela se tornou, em especial para Ana, ela se tornou uma família conturbada. Então a gente precisa entender que muitas vezes a nossa família, por conta da nossa família, a gente acaba passando e vivendo momentos muito difíceis na nossa vida. A gente passa por lutas, por desafios grandes, que muitas vezes a gente não consegue, às vezes, superar. E aí é onde acontece separações e outros tipos de coisa. Então a vida familiar não é difícil. Por quê? Porque gente demais envolvida no relacionamento vai dar problema. Irmãos, gente demais envolvida no seu relacionamento, entre você e seu esposo, você e sua esposa, junto com seus filhos, vai dar problema. A gente viu o problema que deu ali. Essa mulher começou a atacar Ana. Penina começou a se voltar contra Ana, zombava de Ana. E ali vivia toda aquela coisa, e Ana sofrendo, porque ela é estéril. E aí, outra lição que a gente tira é que situações difíceis nos atinge, situações difíceis nos atingem, vinda do Senhor, irmãos. Às vezes a gente está orando aí, como muitas mídias ensinam aí, está repreendido em nome de Jesus. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, eu vejo gente, está repreendido em nome de Jesus, e nem sempre o que está acontecendo na nossa vida foi Satanás que enviou, foi o inimigo que meteu o dedo. Às vezes Deus, o próprio Deus, ele se encarrega de mandar, de enviar algumas coisas para a gente, para que a gente seja provado, para que a gente cresça, para que a gente experimente mais do Senhor. E foi o caso de Ana. Aí o texto relata que Eucana sabia que era Deus que não tinha permitido Ana ter filho. Era Deus que não permitiu que Ana tivesse filhos. Irmãos, isso é importante para nós. A gente precisa aprender a orar e orar certo, porque tem acontecido coisas na nossa vida, às vezes não tem acontecido e a gente está orando e insistindo com o Senhor, e às vezes é Deus retendo essas coisas. Por quê? Porque primeiro, às vezes não é o tempo, às vezes Deus não vai te dar aquilo lá, às vezes Deus não vai transformar a situação, Às vezes Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Se Ele fizer, se Ele transformar aquela situação, você vai se perder talvez, vai acontecer uma outra coisa que talvez traga tristeza maior para a sua vida. Então é preciso a gente aquietar o coração nessa hora de angústia, nessa hora que a gente não está entendendo as coisas. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina que é para esperar confiantemente, descansei no Senhor, para a gente aquietar o coração no Senhor, aquietar o seu coração e saber que Ele é Deus na nossa vida. Nós precisamos entender, por isso que esse contexto é importante a gente entender. Olha o que Ana estava passando. E aí, você continua, você vai lendo o texto, aí você vai ver, a quem temos emprestado os ouvidos? A Bíblia diz que eles subiam lá para oferecer sacrifício todo ano, e todo ano, aquela tarde penina, ela ficava zombando de Ana. Aí, você não tem filho, você é amaldiçoada, Deus não te ama. Deus me ama, eu tenho um monte de filhos e filhas, olha o que Deus me deu. E daí para frente, ficava zombando, zombando e zombando de Ana. E aí a Bíblia diz que Ana não comia, não se alegrava, sabe, deixava de desfrutar aquilo que Deus tinha para a vida dela. E essa lição é muito importante para nós, porque para quem nós temos emprestado os ouvidos, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, a gente está passando momentos delicados aí fora. A gente tem ouvido coisas que nos abalam. Mentira não falta hoje. As fake news hoje elas são sucesso. É primeiro lugar de sucesso aí nas paradas. Então a gente precisa aquietar o coração e entender que o único, sabe, para quem eu devo dar o ouvido é para o Senhor. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor nesses momentos de angústia, nesses momentos onde nós estamos sendo zombados, onde nós temos sido passados para trás, onde parece que o cristianismo já não tem mais peso. A gente precisa emprestar, olhar e ver de quão grande salvação o Senhor tem para nós. O Senhor tem salvação para o seu povo, o Senhor está cuidando de nós. A palavra do Senhor é um versículo que me conforta muito, diz que Deus tem prazer em cuidar de nós e Ele está cuidando de nós. Então a gente precisa entender e prestar os ouvidos, e não emprestar, mas dar os ouvidos só para Deus, e tirar os ouvidos de vozes que estão nos afastando de Deus. Às vezes é dentro da nossa própria casa, nós estamos aqui falando do mês da família. Às vezes é o próprio cônjuge que está lá perturbando tanto a sua vida, e você acaba cedendo à voz do seu cônjuge, seja ele ou seja ela. Às vezes são os filhos que estão incomodando tanto, às vezes é o pai que está incomodando o filho, e às vezes dando o... quando você dá ouvido, acaba acontecendo uma tragédia, aquilo que não era para acontecer, lá na frente traz um desgosto. Ah, meu filho, eu quero que você vá fazer esse curso, vai fazer essa faculdade, insiste, 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 a pessoa acaba fazendo, como eu tenho relatos, ela não queria que fizesse, aí daqui a pouco começa a vir os dissabores da vida. Isso é só um exemplo. Só coisas que podem acontecer dentro da nossa vida. Então, para quem nós temos emprestado o nosso ouvido? É por isso que a gente vai falar sobre oração aqui. E aí, para terminar, a Bíblia fala assim que, às vezes, os nossos cônjuges, eles não vão entender a gente. Às vezes você está aflita, você está aflito, e aí o seu cônjuge não te entende. Eucana chegou para ela, olhava ela chorando, ela sem comer. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, eu não sou o cara na sua vida, eu não sou a pessoa que te realiza. Não, irmãos, tem hora que a gente precisa aquietar o coração diante de Deus para buscar no Senhor algo que vá nos alegrar, que vá mudar a situação da nossa vida, porque muitas vezes os nossos cônjuges, as pessoas dentro da nossa família, eles não nos entendem. Às vezes eles até olham, vê porque está triste, mas eles não sabem como confortar. Até às vezes eles querem nos confortar, mas não sabem como confortar a gente. Muitos aqui, e na igreja, a gente tem aqui pessoas que não são cristãs. Os cônjuges às vezes não são cristãos, então ele não entende muitas vezes o que está se passando, o que está acontecendo no reino espiritual. Então nós precisamos entender essas coisas para a gente entender esse contexto que Ana estava vivendo. Por que que ela chorou desse jeito? Eu sei que muitos aqui têm vivido um contexto muito difícil. A gente olha aqui de manhã na oração das mães e a gente vê quantas mães clamando pelos seus filhos. muitos filhos afastados do Senhor, quantas mulheres que oram pelos seus esposos, esposos que estão orando pela conversão das suas esposas. Irmãos, não tem sido fácil a batalha na nossa família. A família é essa instituição que é mais atacada hoje. A gente está vendo todo o levante contra a família para tentar destruir a família. Mas a família, irmãos, é bom a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É uma instituição divina. E o diabo não vai poder acabar com a família enquanto esse mundo existir. Enquanto esse mundo for mundo, o diabo não vai conseguir. E nós somos as famílias que precisamos ser exemplos para outros. Nós precisamos ser testemunhas para outros, para mostrar para esse povo que vale a pena ser família. A gente vê os jovens se casando, e você vai fazer essa loucura? Você vai casar? E a gente só vê as pessoas desanimando as pessoas que estão querendo casar. Irmãos, a gente tem que animar, casar é bom demais. É isso que nós precisamos falar para as pessoas, é isso que nós precisamos incentivar os nossos jovens. Casar é bom demais. Eu estava lendo uma reportagem ontem, que fala onde tem... como é que é o nome? Até esqueci o nome agora, mas é agora uma nova onda que está sendo implantada, em especial surgindo aqui no Brasil, mas já tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem nas Américas. Agora as pessoas não querem, são avessas ao casamento. Elas querem curtir tudo que tem para curtir, elas vão viver, vão sair, vão curtir tudo que tem para viver. Não se trata de casos de homossexualismo, trata de casos de pessoas que não querem casar. Ela quer curtir, quer viver, e aí ela não quer mais responsabilidade com família, não quer ter filhos e quer passar. Mais uma nova que apareceu agora. Então a gente precisa se atentar com essas coisas. Então, o que fazer quando a nossa família está sendo alvejada, está sendo atacada? Essa palavra alvejada é uma palavra militar, onde se usa no meio militar. Ah, fulano foi alvejado por um tiro, por uma bala. E aí, quando... O que a gente faz quando nós estamos sendo alvejados, a nossa família está sendo alvejada, está sendo atacada? A primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar para a base. Isso é a instrução militar. Tem hora, irmãos, que não é você desistir da luta. Tem hora que nós precisamos de um recuo estratégico. E no exército, nas forças armadas, na própria polícia militar, nós aprendemos isso, que tem hora que nós precisamos recuar estrategicamente. Não adianta você ficar brigando e apanhando, daqui a pouco vai desfalecer, você vai acabar morrendo no meio dessa guerra. Então nós precisamos voltar para a base. A gente precisa entender, eu tenho uma base, qual é a nossa base? A nossa base é Cristo Jesus. Nós temos vários versículos na Bíblia que fala, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta, se volte para o Senhor, e os que voltaram para o Senhor tiveram bom êxito, tiveram, encontraram refúgio, encontraram aquilo que precisavam, e principalmente encontraram cura, porque é quando você volta para a base, é o lugar de cuidar de feridas, irmãos. Às vezes a gente está tão machucado, que você já não aguenta mais. Tem aqui mulheres, homens, tem filhos aqui, às vezes já estão tão machucados com o relacionamento no meio da família onde ele vive, que ele precisa, a gente precisa dar uma paradinha e voltar para a base, para a gente poder cuidar das feridas, porque senão a gente vai morrer no meio da batalha. E aí, quando você tiver curado, irmãos, você pode retornar com a sua arma calibrada. E qual é a nossa arma, irmãos? A nossa arma é o partido A, é o partido B, é o braço, é a manifestação A, é a manifestação B, que hoje está assim, né? Nós estamos usando muito essa questão agora, as armas nossas estão calibradas. Todo mundo agora sabe tudo de política, estudando a política, como estudavam futebol, né? O futebol ficou agora até em segundo plano, agora a política está em primeiro plano. Sabe tudo agora do partido A, do partido B, o que está fazendo, o que está deixando de fazer, para a gente poder guerrear com as nossas armas carnais. Mas o Senhor fala que as nossa luta, ela é contra espírito e potestade, não é contra carne nem sangue. Então nós precisamos calibrar as nossas armas. E quando o Senhor fala em calibrar nossas armas, nós precisamos aprender que nós temos que orar. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Todos nós sabemos aqui, a gente está aqui porque a gente gosta de orar. Quarta-feira é um dia que a gente tira para isso. Mas muitas vezes é só aqui, irmãos. Muitas vezes a gente tira pouco tempo, nós precisamos tirar mais tempo para orar, nós precisamos parar para clamar ao Senhor, colocar objetivamente, intencionalmente, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está roubando a paz no nosso coração, em especial a nossa família. Porque se tem algo que rouba, tenta roubar ou rouba a paz do nosso coração, é a nossa família, irmãos. Quando tem alguém doente, quando tem alguém que não está bem, ou o cônjuge não está legal, o filho que se afastou, acontecendo uma coisa adversa no meio da família, nós não ficamos bem. Então nós precisamos entender que para a gente lutar, não vai ser você correndo, indo atrás de fulano, de cicrando. A gente precisa aprender que a primeira arma, e a arma que tem que estar calibrada na nossa vida, é a oração. Nós precisamos orar como família. Eu toda vez que eu venho aqui falar de oração e venho falar em especial da família, eu desafio as pessoas aqui. Eu estava conversando essa semana, por incrível que pareça, eu fiz alguns aconselhamentos, três desses aconselhamentos, os cônjuges já estão aqui há algum tempo na igreja. Eles não oram com seu, eles não oram com seu cônjuge. A gente não tem hábito de orar. A gente às vezes tem hábito de orar sozinho, e às vezes é uma oração muito rápida. É algo muito assim, colocado diante de Deus, só para atender às vezes as nossas necessidades. Orar, irmãos, não é você chegar diante de Deus com aquela lista de supermercado, ou chegar diante de Deus e falar: Deus, chega aqui, nós vamos conversar agora. Não, irmãos, é totalmente diferente. Nós precisamos aprender que orar é nós nos achegarmos diante de Deus, dispostos a ouvir a voz do Senhor, dispostos a conversar com o Senhor, e entender e saber de Deus qual é a vontade dEle para a nossa vida. Isso é orar. Não é você chegar lá, a gente chega lá: Senhor, abençoa, faz isso. A gente sai de casa de manhã: Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa o trânsito, que eu não pegue trânsito na cidade, que eu não bato carro, que eu não sei o que lá. A gente vai pedindo tanta coisa. A gente precisa descobrir qual é a vontade. Daqui a pouco furou um pneu, ou então você bateu o carro. Mas, Senhor, eu dei uma orada lá de manhã e eu bati o carro. Sim, meu filho, olha para essa pessoa que você bateu o carro, é com ela que eu quero que você converse. E a gente está perdido, agoniado, aí fica bravo porque bateu, porque furou o pneu. Tá, mas eu orei e Deus não me atendeu. Por quê? Porque as nossas orações muitas vezes são para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer aquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que quando eu retorno, quando eu sou machucado, quando a gente está machucado, eu preciso tratar das feridas, tratar da forma certa. Como é que a gente trata? A base é a palavra do Senhor. Se eu não estou conseguindo tratar sozinho, busque ajuda. Busque ajuda para tratar essas feridas, vá buscar aconselhamento. Tem pessoas que podem te ajudar. Às vezes você não está conseguindo enxergar, às vezes é como eu falo sempre, às vezes é só uma questão de reorganização. São. Às vezes a gente está tão bagunçado que a solução está no seu rosto, está aqui para você ver, e está tudo desorganizado na sua vida e você não consegue enxergar a saída. É para isso que a gente volta, é para isso que a gente vai tratar feridas, é para isso que a gente tem que dar um recuo estratégico. E aí a gente volta, retorna com a arma calibrada. Por que que nós atribuímos poder à oração? A gente está falando aqui sobre o poder na oração na família. Por que que nós atribuímos poder na oração? Às vezes, como eu falei no comecinho, às vezes é muito místico, isso se torna místico. Tem gente que todo dia tem que orar com pastor, com bispo, com apóstolo tal, de manhã a tal hora, porque senão meu dia vai dar tudo errado. Às vezes acaba se tornando místico isso na nossa vida. E nós precisamos entender, a oração por si só não tem nenhum poder. Ao orarmos, invocamos o poder de Deus, que age onde, quando, como e em quem Ele quer. Quando nós oramos, precisamos ter plena convicção de que estamos nos colocando diante do nosso Pai Eterno, Todo-Poderoso, Soberano, que vai nos mostrar a Sua vontade. Por isso, quando oramos, pedimos que seja feita segundo a vontade de Deus. Então, para recebermos respostas da nossa oração, precisamos estar alinhados com o coração de Deus. Salmo 34:4, ele fala isso: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. A outra versão diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então nós precisamos estar com o coração alinhado com o Senhor, nós precisamos estar alinhado com aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, porque senão nós vamos pedir, e a palavra do Senhor diz que pedis e não os recebeis, porque pedis mal. Pedir mal é pedir em benefício próprio, pedir em forma de barganha. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. E não é isso que a gente vê na palavra do Senhor. O que precisamos entender sobre o poder da oração na família? A oração tem o poder de acessar o coração do Pai. Essa é uma das coisas importantes a gente aprender na nossa família. Lá no versículo 9 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Irmãos, pense, Ana estava lá naquela angústia, vivendo tudo aquilo que ela estava vivendo, Penina zombando dela. Só que daqui a pouco ela ergueu a cabeça, olhou, ela viu o sacerdote, um representante de Deus ali, ela viu o santuário, ela falou: ei, eu tenho um lugar para clamar a Deus, eu tenho a quem clamar, e nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar nisso. Nós temos a quem clamar, nós estamos aqui, irmãos, hoje, fazendo exatamente isso. E esse lugar que Deus nos deu, talvez seja um lugar, é uma igreja, não é aqui a instituição IBVA, que é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, mas esse é o lugar que a gente se achega e pode chegar e clamar e derramar o nosso coração diante de Deus. Porque muitas vezes nós estamos tão angustiados na nossa casa, onde nós estamos, que nós não conseguimos clamar ao Senhor. Então a gente precisa saber, eu tenho um lugar para clamar, eu tenho um Deus para poder clamar a Ele. E Ele fala que ela se levantou e com a alma abatida, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Ana fez um voto ao Senhor. Nós não vamos falar sobre voto aqui. Mas irmãos, o que, é que nós estamos dispostos a dar para Deus em troca de ver bem a nossa família, em troca de restaurar a nossa família? Qual é o preço que você está disposto a pagar, que nós estamos dispostos a pagar para ver a nossa família bem? Você é capaz de fazer um voto ao Senhor? O Senhor dos Exércitos, ela orou: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortadas. Você está disposto a oferecer um tipo de sacrifício desse? O que, que você está disposto para ver seu filho, sua filha, seu cônjuge convertido, derramado diante do altar do Senhor? Segunda coisa que nós precisamos, tiraram dali, mas a segunda coisa que nós precisamos, estava escritinho ali, eu não vou lembrar agora, porque o Ulisses deu uma reformatada ali, ele tirou a frase dali de cima, mas nós precisamos entender que a gente, quando nós oramos, a oração tem um poder, ela tem o poder de trazer a bênção até a nossa família, tem o poder de introduzir a bênção da nossa família. Pode deixar, Ulisses, né? Não, pode ir aqui. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Ah, ela orava e ali achava que ela estava bêbada. Falou: ei, mulher, você está bêbada? E ela foi conversar: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou orando porque meu coração está angustiado e eu estou clamando ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que me atenda. E ele respondeu para ela: vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ou seja, Deus te abençoe, minha filha. Ele era um representante de Deus, era um sacerdote. Ele falou: Deus te abençoe e te conceda. Ele não sabia o que era, mas que conceda esse filho que você pediu. Quando nós oramos, irmãos, quando nós estamos ali diante do Senhor, nós introduzimos a bênção dentro da nossa casa. O Senhor vem sobre nós e traz aquilo que nós estamos pedindo. Porque sabe o que que acontece, irmãos? A família está no coração de Deus. E quando nós pedimos pela nossa família, isso está alinhado com o coração do Senhor. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Então ore, clame pela sua família, não cesse de clamar, não cesse de orar, porque o Senhor está ouvindo e a bênção do Senhor ela vai chegar dentro da sua casa. A bênção do Senhor ela vem. O Senhor é aquele que está disposto, está com as mãos estendidas para nos abençoar. Então, se está no teu coração, ore, clame ao Senhor, peça ao Senhor e Ele vai intervir na sua família. E para encerrar, o que nós precisamos entender sobre o poder da oração na família: a oração tem o poder de mudar o destino da sua família. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Por que que nós temos que orar, irmãos? Porque Deus fala conosco, Deus manda a bênção, e quando a gente fala, a gente descansa o coração. Então pare de se angustiar, pare de andar triste. Às vezes a gente vem para a igreja só para chorar, vem aqui se derramar. A gente precisa, pode se derramar diante do Senhor, mas às vezes a nossa vida virou um lamento, virou um choro. Aonde nós vamos conversar com alguém e a gente vai reclamar: ah, mas falta isso, ah, eu estou esperando. Alegre-se no Senhor, porque a bênção do Senhor já foi derramada. O Senhor está no controle da nossa vida. Ela diz que Ana foi lá e já o rosto dela não estava mais abatido. Na manhã seguinte ela se levantou e adoraram. Às vezes esse abatimento, o choro, não permite que a gente adore ao Senhor como Deus tem que ser adorado. Nós precisamos adorar o Senhor. O Senhor, Ele quer a nossa adoração, independente de circunstâncias. A gente vem aqui cantar que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, mas na realidade não é aquilo que nós vivemos. Quando Deus não faz aquilo que a gente pede, a gente se entristece, começa a chorar, a vida vira uma amargura, a gente começa a virar pessoas murmuradoras. E Deus espera de nós adoração no meio dos desafios, adoração no meio da luta. E aí, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E aí, o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. A oração tem o poder de mudar o destino de uma família. A oração tem o poder de mudar o destino da sua família. Você crê nisso? Amém? Ana estava lá. Ela poderia ter ficado lá e morrido estéril. Teria morrido estéril, mas Ana foi lá. Eu vou batalhar pela minha família. Eu vou batalhar por essa bênção. Eu quero um filho. Naquela época, uma mulher sem filho é uma mulher amaldiçoada, é uma mulher mal vista, tanto que Penina zombava dela. Mas ela foi, ela clamou ao Senhor, e disso está no coração de Deus. Então clame pela sua família. O que é que precisa ser transformado lá na sua família? Qual é o destino que você quer que sua família tenha? Eu quero que minha família e todos lá, a gente caminhe, chegue lá no céu, todo mundo. Eu creio que todos querem assim. Então só Deus pode mudar esse destino. Agora clame, ore ao Senhor, porque a oração, ela tem o poder de fazer essas mudanças. A oração tem o poder de mudar o destino da nossa família. Por quê? Porque a oração, ela nos coloca em forma de humilhação. Ela nos coloca em forma de ouvir a Deus. Ela nos coloca numa forma onde nós entendemos a vontade de Deus. Como é importante, irmãos, a gente entender a vontade de Deus para nós hoje. A gente tem vivido num mundo tão difícil, cada um vivendo por si, fazendo aquilo que dá na cabeça, segundo os seus intuitos. A gente precisa descobrir e entender e saber qual é a vontade de Deus para a nossa casa, para a minha vida, para a gente ter a nossa família diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue trabalhando na nossa família, e que nós não nos cansemos de orar, não nos cansemos de batalhar pela nossa família. Ah, mas eu já não aguento mais aquele traste. Não é traste não, irmãos. Eu não aguento mais aquela coisa, meu filho. Não é não, irmãos. Aquele que começou a boa obra vai terminar. O Senhor está trabalhando. Amém? Deus abençoe.